Olá e boas-vindas ao Mothership. Este não é o Bilheteria. Meu nome é Caio Teixeira, eu tô aqui com Jéssica Pinheiro.
Um bom dia, uma boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você vê, né? A pessoa tá sem uma peça do quebra-cabeça, já fica meio, né, trelelê.
Fica esquisito, né? O Heitor, o nosso apresentador oficial de Mothership, ele acabou de voltar da Hungria e ele tá ainda no famoso jet lag, né?
Coitado. Fora o destruído do voo que ele deve estar se sentindo, né?
GG, qual foi a pior vez que você teve um jet lag na vida?
Cara...
Ou, se é que você teve.
Eu não sei se eu tive um jet lag. Eu posso falar de piores experiências viajando. É porque, assim, todas as vezes que eu fui viajar, eu não fiquei tempo... Eu acho que eu não fiquei tempo suficiente em outro lugar pra sofrer de jet lag quando eu voltasse. Então, por exemplo, todas as minhas viagens foram a trabalho, né? E eu não fiquei mais do que, sei lá, 3 ou 4 dias, que é muito
mas
pouco.
Mas quando você chegou no lugar que você foi, você ficou tranquila, tipo, com um horário de dormir, de acordar?
Geralmente sim. Assim, eu vou até bater na madeira pra não atrair azar, mas sempre que eu viajo... Eu fico de boas, assim. Nem sempre eu consigo dormir na viagem, mas quando eu consigo, mesmo quando eu consigo dormir no avião, ainda assim depois eu consigo dormir num horário legal lá, sabe? Geralmente não sofro de jet lag, não. E você?
Cara, eu também não sofro de jet lag, mas a pior vez que eu sofri algo assim foi quando eu fui pro Japão. Porque eu fiquei 26 horas em trânsito, né?
É.
Porque eu fiz São Paulo... Estados Unidos, Japão.
Uhum.
Então, de São Paulo até Estados Unidos, acho que foram umas 12 ou 14 horas de voo, não lembro agora exatamente. Daí eu fiquei umas 2 horas lá nos Estados Unidos esperando o meu próximo voo, né? Uhum. E aí eu embarquei direto pro Japão. Foi a pior viagem da minha vida em termos de trânsito, né? E quando eu cheguei no Japão, eu não consigo dormir em voo, né?
Uhum.
Não é medo, eu só não me sinto confortável o suficiente naquela merda, aquela poltrona pra conseguir dormir.
A cadeira não é confortável mesmo, né?
Pois é, e aí eu cheguei com 26 horas sem conseguir dormir.
Nossa,
no Japão. E aí eu cheguei... E eu cheguei no meio da tarde, eu cheguei era umas 4 horas da tarde lá.
Uhum.
Aí eu cheguei e aí eu combinei com o meu câmera, que ele foi também, só que a gente acabou indo em voos separados. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte... Vamos não dormir agora. Tipo, vamos aguentar até tipo umas 8 da noite, 9, que daí a gente capota e já tenta acertar o horário, né?
Uhum.
E aí o que aconteceu foi que eu, de fato, não dormi. Eu consegui capotar, era umas 8:30 da noite. Acordei às 3 da manhã, não dormi mais no próximo dia. Aí eu fui dormir de novo, acho que umas 6 da tarde, eu tava moído. E aí acho que no terceiro dia, de fato, eu acertei o meu horário. Mas na volta, eu não tive nem problema nenhum. Eu dormi um dia, acordei e já tava no horário. Então, eu geralmente não sofro disso, mas eu sei que tem algumas pessoas que, meu Deus, acaba com a vida da pessoa.
Eu vou te falar, eu conheço também, ainda mais quando você viaja pro outro lado do mundo, né? O Bruno, por exemplo, ele tava no Japão, ele tá voltando agora, então ele vai estar provavelmente destruído. Não só pela viagem em si, mas também pelo jet lag, né? Porque ele passou uma semana lá. E aí, o que acontece comigo é que eu fico geralmente mais cansada durante a viagem, durante o trajeto, do que... Um jet lag em si ou coisa do tipo. Jet lag não me afeta, mas a viagem em si, nossa, é muito cansativo.
É um horror. E assim, eu já vi uns artigos mostrando, não sei se você já viu, como as empresas aéreas estão diminuindo gradativamente o espaço de poltrona que você tem.
Ah, é?
É, porque diminuindo o espaço de poltrona, elas conseguem colocar mais gente dentro do avião.
Ah.
E mais gente, elas aumentam o lucro, né?
Sim.
Então... Nos anos 70, anos 80, uma viagem na classe econômica tinha um espaço de perna e reclinação de poltrona parecida com uma executiva hoje, sabe? Então, a gente, na verdade, tá piorando as formas da gente viajar para aumentar os lucros dessas companhias, né? Então, não à toa que quando você inclina a sua poltrona no avião, ela inclina, sei lá, 30 graus, nem isso, né? Tipo, é patético, né? Ela faz
Eu sinto que ela está inclinando cada vez menos, mas isso que você falou de ter cada vez menos espaço nas poltronas também faz sentido.
É muito louco, é muito louco. Depois eu preciso encontrar o artigo, porque ele mostrava com um gráfico até, tipo, cara, a mudança é obscena, assim, tipo, caraca, muito diferente. Porque, assim, tem uma parte que é, a gente aprendeu a fazer poltronas mais leves e menores, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente aprendeu a fazer isso, a gente também tá diminuindo o espaço entre elas. Então, tá ficando cada vez pior pra você conseguir viajar. É um horror, né?
Nossa,
é uma forçação de barra pra você tentar comprar uma executiva, né, da vida ou algo do tipo, porque... Daqui a pouco não dá, daqui a pouco a gente vai começar a viajar de pé, tipo ônibus, tá ligado? Segura aí em cima e vai, foda-se.
É, cara, mas é inviável, é forçando a galera a comprar ou executiva ou forçar quem pode, né, quem tem condições de se endividar eternamente pra comprar uma primeira classe.
Mas tem, eu não sei se você já viu, tem algumas companhias que têm oferecido uma poltrona especial na econômica mesmo, que tem mais espaço de perna.
Ah,
tipo,
é?
Você paga uns 100, 200 reais a mais. Não lembro exatamente quanto que é, mas você paga uma graninha a mais e você tem mais espaço de perna. Porque é a poltrona que eles... Eu acho que é uma fileira que eles fazem, que dá um pouquinho mais espaço exatamente pra isso. Tipo, ah, quer ver uma forma desses otários pagar mais? Já que eles não conseguem pagar um executivo ou primeira classe? Faz uma fileira um pouco maior, assim, e cobra mais 200 reais, sei lá quantos... Que a galera paga. E paga mesmo, né?
É foda. Caralho.
Mas peraí, no começo dessa conversa você tinha me falado que você tem piores viagens.
Aham. Uhum.
Me conta uma, pelo menos, porque agora você me deixou curioso.
É, piores viagens no sentido do tipo, ah, pegar, sei lá, uma ponte aérea muito longa uma pra outra, ao ponto de eu ter que ficar, sei lá, dormindo no aeroporto de noite pra pegar o voo de manhã. Foi uma merda. É, e aí numa dessas foi num... Geralmente é bate e volta, né? Quando você vai pra viajar a trabalho, pra testar, sei lá, testar game, ver algum evento, etc e tal, é bate e volta. E aí eu lembro que eu fui num... Quando eu fui no The Game Awards em 2022. Fui pra lá e foi um bate e volta, foi muito rápido. É, aí a empresa, né, fez toda a reserva das passagens, etc e tal... E eu só, tipo, ah, deu ok. Só que eu nem tava uma correria tão louca que eu nem me atentei nos horários. Eu só pedi pra ponte aérea, né? Pra ser o mais longe possível uma da outra. Só que o que eu não esperava é que na volta, depois de, sei lá, passar já umas 14 horas dentro do avião pra ir, acho que era até Houston, né? Pra depois pegar pro Brasil. Não, minto. Mentira. A da volta foi pior. Foi pra ir... O voo foi direto pra Lima, no Peru. E aí eu cheguei lá, tipo, 11h30 da noite, assim, mais ou menos. Só que o meu voo só ia sair 3 da tarde do dia seguinte.
Caralho, você ficou quase um dia inteiro.
Pois é. E aí, tipo, ah, cara, não tinha dinheiro, não tinha nem como ir dar, sei lá, um passeio nos entornos ali, não conhecia nada, não sei, mal sei falar espanhol, né? Nessa época, 2022, eu já era vegana, então eu já tinha pedido lá a refeição vegana, né? Que você tem, quando você é vegano, eles têm vegetariano no avião, só que pra vegano você tem que encomendar. Aí, beleza, eu fiz a encomenda pro voo da volta, etc e tal. E aí, surgiu uma oportunidade de pegar um voo que ia sair meio-dia. Ia sair, tipo, 3 horas antes, assim. Ainda assim, eu tive que esperar umas 12 horas na porra do aeroporto, mas tudo bem. Aí, eu peguei esse das 12, do meio-dia. E aí, voltei pra casa 3 horas antes, assim. Mas a que custo, né? Porque aí eu não tive mais a minha comida vegana encomendada, porque tava no outro voo. Já tinha passado 12 horas naquela porra de aeroporto, esperando. Nossa, foi um inferno, assim. Eu cheguei em casa, eu estava destruída. De tão cansada que eu tava. Eu tava destruída. Eu não conseguia falar um A.
Eu fui... Numa dessas, eu tava voltando... Eu fui cobrir a final do Mundial de League of Legends em 2014 em Paris. E a volta foi uma volta muito escrota. Tipo, o voo de Paris saía às 8 da manhã. Aí eu acho que tinha que ir para os Estados Unidos para fazer pegar a outra parte, né? A outra perna. E essa passagem entre nos Estados Unidos para pegar o próximo voo foram 8 horas, se eu não me engano, de diferença, né? Entre chegar lá e o voo sair. E foi a primeira vez que eu me senti naquele filme do Tom... Como é que chama?
Tom?
Aquele filme que o cara fica morando no aeroporto?
Eu não sei que filme é esse, não.
Ai, cacete.
Não.
Enfim,
conheço.
É um filme que o cara fica morando no aeroporto. Eu me senti assim, porque eu fiquei 8 horas naquela merda daquele aeroporto. Até uma hora que eu fiquei... Depois de umas 2 horas ali, pelo menos é a sensação que eu tive, né? Eu fiquei umas 2 horas ali, tipo, ok, agora eu tô morando aqui, porque, tipo, eu tô há 2 horas aqui, eu tenho mais 6 pela frente.
Nossa.
E aí eu comecei a andar pelo aeroporto e encontrei uma parte que era mais afastada e não tinha muita gente, não tinha muito passageiro. E aí, cara, eu entrei num canto assim, peguei a minha... eu tava com mochila, a minha mala tava despajada. Tava com mochila, tirei uns bagulho dentro da minha mochila, fiz um travesseirinho. Cara, eu capotei por 5 horas. Dormi no chão, foda-se, tá ligado?
Mas isso foi... é muito comum.
Tem uma foto minha, depois eu preciso encontrar. Eu tava com um grupo de jornalistas, né? Tem uma foto minha que você conhece o Félix?
Conheço.
Ele que tirou, o Félix tirou uma foto minha que sou eu, sem tênis, dormindo no chão, com uma perna em cima das poltronas, tipo, abraçando a poltrona, sabe? Capotei, acho que estava 5, 6 horas quase, foi um dos sonos mais gostosos da minha vida, tá?
Cara, mas isso é muito comum, sabia? Eu lembro que acho que foi na viagem de ida, nessa mesma viagem que eu tive, que eu fiquei 12 horas no aeroporto lá de Lima... na ida, eu lembro que a ponte aérea foi em Houston, e era tipo, sei lá, de manhã, assim, mas tinha muita gente dormindo, assim, né, perto do lugar, assim, onde ia ser o embarque e tal, tinha muita gente dormindo, a maioria era, dava pra ver quem era claramente brasileiro, inclusive, foi muito bom.
Sempre dá, né, muito sempre louco, dá. Cara, é bizarro. Enfim, depois de todas essas viagens, vamos falar de um jogo... que é uma eterna viagem também. Que é Final Fantasy VII.
Cara,
Final Fantasy VII Remake. Você tá jogando finalmente, Gegé?
Remake não, Rebirth.
Isso, Rebirth, desculpa. Você tá jogando finalmente?
Estou jogando. Como eu disse, né, o Bruno estava viajando. E aí eu aproveitei que ele não estava em casa e surrupiei o PlayStation 5 dele, então...
Perfeito.
Né, estou jogando como se não houvesse amanhã até ele voltar. E eu estou jogando esses últimos dias aí, joguei bastante... E, cara, realmente é uma eterna viagem. E eu acho que eu acabei de chegar no ponto do jogo, que é o ponto da coringada. Se você não coringou até agora com o Rebirth, você coringa nessa parte que eu tô. Eu não vou dar spoilers, obviamente. Só pra...
Só queria dar um passo anterior. Você... Tá. Gosta da série de Final Fantasy?
Eu adoro Final Fantasy. Pode não parecer, mas eu adoro Final Fantasy.
E você jogou o Final Fantasy VII original?
Joguei o original, joguei o remake na época que ele saiu. Agora eu tô jogando Rebirth, tava ansiosa pra jogar o Rebirth. Enfim, eu gosto muito de Final Fantasy, da série como um todo. Eu sou muito crítica, mas é porque eu realmente gosto. Vejo que, né, que existem coisas ali que poderiam melhorar. Assim como em outras franquias que eu gosto também. Sei lá, eu sempre tô criticando Resident Evil também, eu sempre tô criticando Sonic. Sei lá, sempre tô criticando a Atlus, Persona, Zelda. Porque tem coisas que dá pra melhorar, dá pra fazer melhor, pra ser, né, a experiência que a gente gostaria de ter. Muitas vezes são opiniões assim mais enviesadas, né? Tipo, eu preferia que fosse assim, mas tudo bem, né? Nada é perfeito mesmo pra todo mundo. Agora, sobre Final Fantasy VII Rebirth, vamos lá. Eu tô atualmente, vou só falar onde eu estou no ponto do jogo, tá? Eu estou capítulo, no finalzinho do capítulo 8.
Ah, nossa, você me passou muito longe. Eu falando, porra, não, ela deve ter me alcançado, deve estar pouco à frente de mim. Não, você já passou, me passou muito.
Você tá onde?
Eu acabei de liberar um minigame que é tipo um Clash Royale, saca?
É o Fort Condor.
Isso. Eu joguei aquele negócio, a Bia tava do meu lado. Ela falou, você joga videogame pra se divertir? Por que você não tá se divertindo? E eu, puto, sabe? Tipo, eu só quero sair daqui, eu só quero... Desliga, sai, deixa eu passar, deixa eu jogar, caralho.
Cara.
E o jogo não... Ele quer que eu jogue essa porra de minigame. Eu fiquei puto. Enfim, eu tô nessa parte. Então eu tô ali, logo depois... Eu acabei de entrar em... Acabei de entrar não, né? Mas eu já tô ali na metade de Junon, é a segunda área?
Isso, a segunda área é Junon, isso.
Eu tô aí.
Então, esse sentimento que você teve aí, de tipo, caralho, eu não quero mais jogar esse minigame, só me deixa passar e prosseguir a história, é exatamente o que eu senti em todos os outros minigames que são obrigatórios. E pra minha infelicidade, não é um ou outro minigame que você é obrigado a jogar nesse jogo. É a maioria dessa merda.
Uhum,
e aí, cara, eu tô muito puta. Eu juro pra vocês, juro. Eu vi o Bruno jogar uma coisinha ali, não vi ele jogando muita coisa. Eu vi ele jogando uma coisa, uma parte ou outra. Eu vi ele... A maior parte do que eu vi ele jogando, inclusive, foi o minigame lá do Queen's Blood, né? Que é o jogo da cartinha. Vi ele jogar muito esse jogo. Eu vi ele jogando, eu não entendia nada. Aí, beleza. Quando chegou a minha vez, eu falei, não, eu vou de coração aberto. Talvez até, né, por conta de o Bruno tá naquela correria pra zerar, pra fazer o review, né, pra fazer os conteúdos e tal. Ele talvez tenha que ter, né, como acontece na maioria dos jogos que a gente pega pra review em redação, a gente tem que rushar a experiência ali pra poder terminar logo. E aí eu pensei, ah, talvez tenha sido o caso dele, vai ver, ele chegou numa certa parte ali e teve que, né, avançar e tentar pular o máximo de coisas que deu, aí não aproveitou tanto. Eu fui de coração aberto, juro pra vocês, e não tá dando, cara, não tá dando. Eu tô assim, a cada novo minigame que aparece, eu penso no Coringa do... Como é que é o nome dele?
O Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix. Só me vem Joaquin. Ele... Só me vem ele na cabeça, rindo assim, rindo e chorando, porque eu tô igual. Vem um minigame assim, obrigatório, porque assim, o que me cativa bastante em Final Fantasy de forma geral é a história e os personagens. Eu gosto muito da jogabilidade, de forma geral, aqui falando bem generalizado, eu gosto muito da jogabilidade de Final Fantasy. Obviamente comecei pelos de turno, mas eu gosto muito dos que são mais voltados pra ação, tipo, um pouquinho o 12, o 13, o 15, o 16, né? Eu tenho ressalvas com 16, mas ainda assim eu gostei bastante da jogabilidade, é muito boa. E aí tem o 7 Remake e o 7 Rebirth, que também estão com a jogabilidade, assim, ótima. Que é, né, é mais ou menos um meio termo ali entre turno e ação, né? Ele não é totalmente ação, que nem já o 16. E aí, também não abandona ali um pouco do combate, mais ou menos por turno, né? Como era por turno mesmo original. Então, assim, fazendo um checklist, a jogabilidade do 7 Remake, do 7 Rebirth, tá impecável. Tô amando. Aí vem a história. E o que tá me pegando muito aqui é o ritmo. O ritmo desse jogo tá... Ele é o verdadeiro problema, e eu colocaria ele sendo o verdadeiro problema, os minigames são uma consequência disso. Aí eu lembro que você começou a falar, e aí depois você me fez uma pergunta. O que que era a pergunta mesmo?
o meu argumento era, eu sinto que eles estão... no Rebirth, eles estão revivendo uma história de 20, 30 anos atrás, quase, e trazendo pra agora, sem adicionar temas que façam sentido o suficiente pra 2024, que não atualizam o suficiente a história, pra que ela faça sentido agora em 2024. Então isso me tira muito do que ele apresenta como... Quais são as motivações dos personagens, quais são os problemas que eles enfrentam, eu não consigo me conectar com nada disso. E aí eu queria entender com você, tipo, e aí é onde me trava, né? E aí junto dessa história que já não tá me chamando muita atenção, com essa quantidade obscena de minigames, eu fico numa coisa meio tipo, por que que eu tô jogando esse jogo, saca? E aí eu queria entender com você também o que que você tá sentindo.
Assim, atualizar... Talvez seja meio complicado, eu não sei exatamente o que eles quiseram atualizar aqui fazendo um remake. Mas o que eu posso dizer, sem entregar muitas surpresas, é que lá no remake, ele atualizou a história de uma forma mais metafórica, né? Do que é ser um remake na indústria de jogos do jeito que ela está hoje. Eu consigo te colocar dessa forma. Então, sim, ele dá uma atualizada, mas é nesse sentido mais metafórico. Agora, a mensagem ali da narrativa, do que esses personagens estão lutando, qual é o propósito deles, eu acho que deu uma melhorada, em alguns deu uma simplificada, mas realmente não sei se tem algo que conversa tanto. Eu acho que um tema que, pra mim, é muito atrativo, mas aí tem muito a ver com meu viés político, né, minhas escolhas e tudo mais, é a escolha do grupo, né, de ecoterroristas ali, que é a Avalanche, que eles estão tentando destruir, aliás, incriminar a companhia Shinra, né, que tá utilizando o Lifestream para fazer energia Mako, e aí tá sugando literalmente a energia do planeta, ou seja, tá acabando com o planeta, né, que é muito o que a gente tá vivendo hoje na vida real. Com essas empresas aí sugando, privatizando, terceirizando, enfim, precarizando tudo da pior forma possível.
E a gente e vive a gente isso se sem foda. Ter magia. Sem ter magia. Que a parte, então, assim, magia. A gente tá no pior dos mundos, né? A gente vive o mesmo problema que a galera no Final Fantasy VII vive sem a parte divertida de eu poder chamar a Shiva pra me ajudar Exato. Em alguma coisa, sabe? Pra ela bater um texto pra mim rapidinho.
Exatamente.
Não dá.
Então, pra mim, essa parte mais ambiental, sociológica e tudo mais do jogo, mais econômica também, né? Porque tem muito ali uma diferença entre classes ali. Que tudo bem, não é a mensagem principal. O jogo não vai bater o martelo e te apontar. Olha isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um problema político. Você aí que não gosta de joguinho, isso aqui é um problema político, caralho. Abre seu olho. O jogo não vai te mostrar dessa forma, mas tá lá. Se você tem um olhar mais crítico, você consegue enxergar essas mensagens ali. Só que não é de uma forma muito explícita. Ainda assim, né, voltando para o que eu estava falando, essa mensagem ambientalista, né, da galera da Avalanche ali querendo salvar o planeta de alguma forma, querendo incriminar Shinra, e tanto que a primeira missão deles lá no primeiro jogo é destruir o reator, né, para, enfim, tentar parar um pouco do que eles estão fazendo, destruindo o planeta inteiro. É isso. Isso me chama muita atenção. Só que aí, obviamente, a história dá muitas voltas e vai pra um bagulho muito maior de salvar o mundo. E, né, tem lá a Shinra não é só uma companhia elétrica. Você acaba descobrindo que a Shinra não é uma companhia de energia elétrica que tá sugando o live stream do planeta e acabando com tudo. Eles também estão fazendo esses experimentos aqui em pessoas que são, olha só, são horríveis. Os soldados deles, né, os soldiers, também são parte desse experimento aqui. E aí você começa a ter mais um vislumbre, né, do que tá acontecendo ali de verdade. Então a história vai escalando. É legal. Vai ficando cada vez mais legal. Aí, de repente, vira um negócio de, pô, a gente tem que parar o Sephiroth, senão ele vai acabar com o planeta inteiro.
Um segundo problema, né?
A história vai escalando, assim, até chegar nesse nível de, tá, o problema agora não é mais a Shinra. A Shinra continua sendo um problema, só que eles são colocados um pouco de lado ali. Até porque, enfim, acontecem algumas coisas ali com o presidente da companhia, etc e tal. Não vou entrar nesse mérito, mas o verdadeiro problema depois de tudo isso, Sephiroth. Beleza, vamos acabar com ele, senão ele vai acabar com... Ele tá invocando um meteoro que vai literalmente acabar com o planeta. Então vamos derrotar ele. Ok, dito tudo isso, o jogo tem mensagens que me chamam muita atenção, que nem tudo isso que eu acabei de falar. Só que realmente não é muito atualizado para os dias de hoje, ou sei lá, para ficar de uma forma até mais clara para as pessoas fazerem essa correlação com o que a gente vive na vida real. Né? Talvez seja isso que você sentiu falta?
Eu acho que sim. Não sei se é exatamente isso. É que eu acho... Talvez a coisa que mais me incomoda no Rebirth é a forma mais do que talvez o tema. Porque a temática, como eu apontei, eu não acho que tá atualizada o suficiente pra hoje. Mas, mais do que isso, a forma que eles contam a história e eles apresentam os argumentos é uma forma que me afasta. É um jeito...
Bobo.
É um jeito meio anime, mas aquele anime é um anime, não um anime legal, tipo Jujutsu ou tipo... Ah, tá. Só um rápido parênteses aqui, eu estou apaixonado por Frieren, tá?
Frieren é muito bom, não
eu
é,
tô
caralho?
Completamente, assim, tipo, cara, é o meu anime do ano com tranquilidade, assim, sabe? Tô apaixonado. Enfim, Frieren... Pega o texto de Frieren e compara com o texto de Final Fantasy, saca? Tem nuance, tem intencionalidade, tem motivo, enfim, tem uma história muito rica a ser contada ali. Não que no Final Fantasy não tenha, mas só que a forma que eles escolhem fazer isso é através de tropos que a gente, pelo menos, que a gente cansou há muito tempo. Então, todo o rolê do Triângulo Amoroso, do Cloud com a Tifa e a Aerith, cara... Tudo bem existir o Triângulo Amoroso, isso não é um problema, mas como ele se apresenta e como ele... Parece que eles têm todos 12 anos e quem tá assistindo também tem 12 anos. E é tipo, é um negócio meio... Mano, pra mim não entra na minha cabeça, saca?
Então, mas nisso daí, nesse ponto em específico do Triângulo Amoroso, eu acho que eles deram uma atualizada sim. Eu acho que assim, eles não deram uma atualizada de forma geral, que nem você tava esperando, de talvez deixar... um pouco mais séria a apresentação. Tem uns momentos um pouco mais sombrios, mas eu acho que eles deram atualizadas em coisas pontuais. Uhum. E que nem a relação desses três aí, o Cloud, a Aerith e a Tifa. No original, a Tifa e a Aerith mal interagiam. Elas,
ah, isso eu lembro.
Elas mal interagiam. E aí, sei lá, quando, né, acontece lá uma certa tragédia no jogo, fica esquisito, né? É trágico e tal, mas fica esquisito, né? Porque, tipo, elas não foram tão próximas assim, sabe? Uhum. Elas não são tão próximas assim. Aqui no remake, especialmente no remake, eles atualizaram de uma forma que elas sempre estão juntas, elas sempre estão conversando, elas sempre estão fofocando, elas sempre estão falando do Cloud, só que, tipo, falando dele, zoando ele, sabe? Uhum. Elas são... Tanto que, no meu cânone, no meu headcanon, elas, pra mim, são o casal oficial. Foda-se Cloud, foda-se Zack. Elas são tão bonitas juntas, são tão lindas ali a amizade delas, né? O companheirismo, a cumplicidade delas, que enche os olhos de ver elas duas. Isso eles conseguiram atualizar muito bem no remake. Eu acho que não tenho do que reclamar da relação deles três ali, tanto que eu sinto que em muitos momentos o Cloud fica mais de escanteio pra elas duas brilharem do que o contrário.
Aham. Uhum.
Então, mas enfim, só pra terminar esse ponto, eles atualizaram coisas muito pontuais.
Mas peraí, você tava falando, levantando um outro ponto sobre...
Eu não lembro.
É, não, você tava falando sobre... Ih, caralho, me perdi também agora. Tá vendo que a gente precisa do Heitor? O Heitor, ele tem uma memória muito melhor que a minha, por isso que ele faz esse papel tão bem.
É, e eu também tenho uma memória muito ruim, aí junta nós dois, assim, aí fodeu.
Mas enfim, meu ponto no final é, eu sinto esse problema de atualização na forma, né? Tipo, da maneira que eles apresentam, não me atrai, eu não consigo me conectar com a história. Tirando que o tema ecoterrorismo, esse grande tema, sim, me relaciono, eu acho que a Shinra tem que ir pra puta que pariu, é nóis.
Uhum.
Mas todo o resto, como isso se apresenta pra mim, é só tipo, ai, credo, cara, parece que eu tô assistindo de novo, nossa, um bagulho velho, sabe? Tipo, porra, pelo amor de Deus.
Eu entendo um pouco desse seu cansaço, porque, né, eu imagino que isso não seja um grande spoiler, até porque, sei lá, quem olha pro elenco do jogo já sabe que ela tá lá. Mas quando entra a Yuffie na equação toda, né, que é a ninja lá e tal, eu gostava muito dela no original. Tudo bem, eu era adolescente, pré-adolescente, etc. E hoje, ela... Mais ou menos, eles conseguiram trazer, né, manter ela bastante... Deixa eu refazer. Eles conseguiram manter a essência dela muito parecida como era no original. Então, ela é aquela ninja estabanada, ela fala alto, ela, né, faz poses e ela é sempre animada. E esse tropo, né, desse personagem tão caricato, literalmente retirado de um anime... Me deixou cansada em 10 minutos, assim, que ela apareceu. Não tô falando que a personagem é ruim. Ela é legal, o combate dela, inclusive, né? Porque, como eu tinha comentado antes, no combate do remake do Rebirth, você pode trocar pra qualquer personagem ali do seu grupo. E cada um deles tem uma jogabilidade completamente diferente. Isso é do caralho, é muito bom. Sim. Todos eles são... É muito gostoso de jogar. O 7, né, essa nova compilação do 7.
Eu diria só que a Aerith, até agora, eu achei a mais chatinha de jogar. Da mecânica dela mesmo. Porque eu acho que o ataque dela, básico, é meio demorado demais... Em comparação com os outros, sabe?
Então, mas que tem... Ela é o personagem que, se você souber as magias que você tem que colocar nela, você quebra o jogo.
Então talvez eu não saiba quais são as magias que tem que colocar nela.
É, porque ela tem um determinado set de matérias e equipamentos que, cara, se você coloca nela, essa boneca quebra o jogo. É, mas enfim, ela parece a mais fraca, mas ela é uma dessas, assim. Que,
eu não achava nem mais fraca, só achava meio chato mesmo, tipo... A dinâmica de controlar ela e atacar com ela, eu achava meio tipo, porra...
É, que ela fica à distância, né, jogando magia, mas é isso, você tem que saber como fazer as paradas com ela, que aí você consegue quebrar os combates, assim, de uma maneira muito legal, é bonito de ver. Mas voltando pra Yuffie, né, ela é uma personagem bem caricata e tal, ela tem uma história legal, né, tem a história dela lá do DLC, já que eles já estão jogando coisa relativamente nova, né, mas pegando de outros jogos também pra fazer um bem bolado, enfim, um personagem legal, resumo da ópera. Mas, nossa, me irritou muito, eu só queria, tipo, ah, não, tá bom, menina, cala a boca, entra no grupo logo e segue a gente, sabe? É desse jeito que eu tava. Mas aí, eu acho que o que... ela em si não é o problema. Eu acho que, voltando pro meu ponto principal, é o ritmo do jogo que tá me cansando. Por quê? Você chega numa região nova, uma região nova que eu falo assim, é um mapa que você, né, abre lá no botão de mapa, é gigante, o bagulho é enorme. Muito... Você fica assim, até intimidado, porque tem, você vê que tem muita coisa pra fazer. E aí, beleza, eu já sabia do Chadley, né, que é o ciborgue lá, o menino que vai te pedindo pra você desbravar a região, aí você vai ativando torre, aí você vai fazendo pesquisas de combate, aí você vai achando as fontes de livestream... É, aí depois você acha, sei lá, o templo da onde tá a entidade, né, que é o Summon, pra você obter os dados dele, poder invocar, etc e tal. Inclusive, é essa mecânica de você extrair os dados da entidade, né, da Summon, e depois lutar com ela pra obter a matéria, eu achei do caralho. As batalhas contra Summons eu tô achando as melhores do jogo até agora.
naquele modo VR lá, VR não, né? É, mas aquele modo de treino do Chadley.
No módulo de combate, isso, exatamente. Eu tô achando do caralho essas partes, assim, de que você tem que buscar os dados, né? Tem sempre três templos em cada região e você busca todos os dados pra você obter, tipo, a potência total da entidade, sabe? É do caralho. Enfim. E você tem esse Ubisoft The Game que você já tinha comentado lá no outro Mothership, né? Eu não vou resgatar aqui o que você falou, porque eu concordo com tudo. É realmente o Ubisoft The Game, essa porra.
Insuportável, né? Puta que pariu, cara.
É insuportável. Você ter que... Eu acho que a única coisa que eu gostei, mas porque é bonitinho demais, Teixeira, é quando você tem que... Quando você ativa os pontos de viagem rápida, que são aquelas plaquinhas de chocobo, e vem o chocobinho. E ele é muito bonitinho.
Ele é muito bonitinho, eu não vou negar. Ele usa o que? Uma casca? Parece que é uma casca de alguma...
De coco?
É, de coco, alguma coisa assim no rabo, né? Puta, cara, é muito fofinho. E também fofinho. O ato de você reativar esses pontos de viagem rápida, quando você tá cavalgando um chocobo, eu achei a coisa mais fofa também, que é o chocobo mesmo que ele... Você tem que levantar uma placa, né? Pra ele ativar. E quando você tá em cima do chocobo, é o chocobo que pisa na placa e levanta ela pra você. E eu achei fofinho demais, porque parece um gato fazendo.
Eu não consegui fazer isso ainda.
Você não fez?
Eu pensei que eu tinha que descer do chocobo e levantar. Eu vou fazer isso.
Não, total. Tipo, eu também achava, só que daí teve... Vamos deixar uma coisa clara? É meio... O controle do chocobo, às vezes, é meio esquisito, porque ele tem uma inércia de, tipo, você aponta pra um lado, o chocobo dá uns 3 passos antes dele parar. Só de você apontar pra um lado.
É.
E às vezes é meio esquisito, então você perde um pouco de precisão, né? Mas tenta. Uhum. Eu tentei um dia sem querer e foi. E aí eu falei, caralho, que foi? Porque parece um gato, né? Ele pega a pata e só arruma lá pra você. Mas enfim, é fofinho demais.
Eu achei bonitinho quando você tá em alta velocidade com o chocobo e você passa por um desses pontos de viagem rápida e tá o chocobinho lá. Se você passa muito rápido, ele acena pra você. É muito bonitinho.
Eu não vi. Fofo.
Enfim, acho que a única coisa que eu tô gostando, assim, de explorar é levantar esses pontos de viagem rápida, mas é por causa do chocobinho, que é muito fofo. O resto, eu quero morrer. Assim, isso você não é obrigado a fazer, mas, pelo menos, se você fizer os da Summon, já te ajuda bastante, né? Porque aí você vai ter as Summons pra você, você vai conseguir ter a matéria delas pra poder invocar nas batalhas. Se você fizer as missões de pesquisa de combate, né, que é derrotar umas certas espécies ali com alguns pré-requisitos, você ganha experiência, né? Tudo ali conta como experiência, tanto pros seus bonecos quanto pro grupo inteiro. Então, quanto mais você faz essas coisas, mais você se beneficia. Mas chega uma hora que cansa muito.
Cara.
Cansa pra um caralho. E aí, sei lá, eu já tô num ponto, eu tô no final do capítulo 8, Teixeira. Eu só quero ver a história. Eu não quero mais ter que ficar desbravando. Agora eu tô na parte do deserto. Eu não quero ficar desbravando o deserto. Foda-se, eu só quero ir pro final do jogo. Eu quero ver o que vai acontecer nessa porra. E aí vem lá. E, nossa, inclusive, eu preciso muito comentar isso. Eu vou tentar falar de uma maneira que não seja spoiler pra quem ainda não chegou nessa parte ou quem ainda não jogou. Mas tem uma certa parte do jogo que eu joguei hoje, inclusive. E ali eu coringuei. Ali eu mandei um áudio gritando pro Bruno, falando um monte, xingando. Eu coringuei. Eu juro pra você, eu fui nos grupos do WhatsApp, xinguei, falei um monte. Coringuei de verdade. Por quê? Nessa parte que eu tô, tem uma... Você tem que salvar os seus parças. Não vou falar o contexto nem nada, mas tem que salvar seus parças.
Ah.
Beleza. Aí você tem que... Pra salvar os seus parças, você é obrigado a fazer minigames, né? Já começa aí.
É minigame stealth?
Não. Não vou dar contexto, mas você é obrigado a fazer minigames. Você é obrigado. Obrigado a fazer minigames pra salvar os seus parças. Já começa por aí. Aí, beleza. Aí eu tava passando, assim, numa certa região e o Chadley tava lá. Aí eu fui falar com ele, né? Falei, ah, ele tá disfarçado aqui, né? Vou dar um oi. Aí, beleza. Dei um oi pra ele. Ele falou que tava disfarçado pra não chamar atenção mesmo. Ah, Cláudio, mas sabe? Notei que você não tem feito as suas pesquisas de informe de região.
E... mano, cobrada ao vivo? Que isso? É sacanagem. Não é possível.
Eu pausei. Eu juro pra você, Teixeira. Eu pausei.
A audácia falei, do filho da puta, meu irmão.
Seu moleque filho da puta, vai tomar no meio do seu cu. Eu tô tentando salvar os meus parça. Eu tô tentando salvar meus parça. Consegui um bagulho pra salvar o Chocobo ainda. E esse filho da puta vem me cobrar de informe de região? Vai tomar no meio... Nossa, eu xinguei muito. Eu mandei áudio, mandei mensagem nos grupos que eu tô. Eu xinguei esse moleque. E os minigames desse jogo, até dizer chega. Puta que pariu. Isso foi hoje, tá? No dia que estamos gravando esse Mothership. Cara. Eu fiquei coringadaça. Não aguento esse moleque. Eu quero dar um murro no Chadley. Eu juro pra você.
Esse o nome dele já implora por um soco, né? Chadley, né? Tipo, sinceramente, cara. Do momento que esse corninho apareceu no meu jogo... Até agora, né? Enquanto eu jogo, eu não importa o momento, não importa a hora... Toda hora é hora de dar um soco no Chadley.
Toda hora.
Ele aparece naquele visorzinho lá, tipo, mano, eu quero quebrar o visor no meio. E uma coisa que eu percebi, eu preciso tirar a voz dele saindo do meu controle, porque eu tô com a sensação...
Precisa.
Tá me irritando mais, parece?
Aham. Eu já tirei. Porque quando eu vi o Bruno jogando, eu vi que toda hora ele falava pelo controle. É. Aí eu lembro que eu até perguntei pro Bruno, eu falei, você não cansa desse moleque falando, não? Aí ele, sim. Ele sim. Só que aí, quando eu comecei a jogar, eu já fui direto nas opções lá do menu. Aí você tem como desabilitar o alto-falante no controle. Só faz isso. Fica, assim, não vai deixar de ser insuportável, mas vai ficar um pouco mais suportável, tá?
Mano, e quem que... Do nada, outro dia apareceu... Outro dia, né? Eu tava jogando, do nada apareceu a Chadley mulher. Quem que é essa mina? Eu não sei quem que é.
É uma versão feminina. É uma inteligência artificial que ele criou baseada nele mesmo.
Ah, é por isso que eu tenho tanto ódio dela quanto dele.
Exato.
Entendi.
É, porque não bastasse ele te encher no saco, ele ainda criou uma inteligência artificial pra te encher mais o saco ainda.
Porra, e ela fala nas piores horas possíveis, né? Você tá entrando num combate super treta e ela começa a te dar um monte de histórico do bicho. Tipo, mano, cala a boca, velho. Deixa eu matar o bicho e depois você me conta o que que era. Ou fala antes, sei lá. Porra.
Mas enfim, voltando pro ponto, é o ritmo do jogo que tá me coringando lentamente, assim, sabe? Eu não tô curtindo isso, eu acho que eles entocharam, eles inflaram muito esse jogo de minigame de uma maneira que tá, no remake era até suportável, era legal. Apesar de no remake eu também chegar no final, eu cheguei na Torre da Shinra no remake, no final é o final do jogo, né, a Torre da Shinra. Eu cheguei lá, eu já não aguentava mais jogar, Teixeira. Eu só tava assim, cara, eu não quero mais ficar batalhando com os chefes que, sei lá, aparecem do nada e fazendo umas quests que não tem nada a ver. Eu só quero ir pro fim dessa história. Porque, né, eu até comentei no outro Mothership, não é um exagero, o remake é baseado nas primeiras 5 horas do jogo original. E eles conseguiram fazer aquilo virar, sei lá, 40, 50 horas. E, cara, eu não aguentava mais. Eu cheguei na Torre da Xinga e eu não aguentava mais. E eu tô começando a ficar assim no Rebirth também. Eu não aguento mais o Chadley falando. Eu não aguento mais ser obrigada a fazer minigames pra poder prosseguir com a história, sabe? Tem um minigame... Vou tentar falar novamente sem dar spoilers. Que é basicamente um episódio da praia de anime.
Tá. Eu acho que eu já vi uns cortes aparecendo na internet.
E você é obrigado a... Porque assim, tem... Nessa, é literalmente um episódio de anime ali. Eles dão um descanso e tudo mais.
Foram pra Acapulco?
É o episódio de Acapulco. Só que pra você ir pra parte da praia, ali da areia e tudo mais, você tem que ter roupa de praia mesmo. E aí pra você conseguir essas roupas de praia, você tem que participar de minigame.
Ah, não,
senão
você
não consegue. Exato, cara. Não, é foda. É... E
mas
aí,
assim,
é isso, cansa.
Eu fiz um minigame recentemente agora, que eu acho que foi uma das coisas mais odiosas que esse jogo me obrigou a fazer. Tirando o Forte... Como é que é? Forte o quê? O
Forte outro... Condor.
Forte Condor. Horrível, mas enfim. esse outro minigame que era... Assim que eu cheguei na região de Junon, você tem que... Pra você habilitar andar de chocobo pela região, você tem que fazer, você tem que encontrar o chocobo e você tem que domar, né? E na de Junon, era um minigame de stealth misturado com, sei lá, meio estratégia, porque você tinha que ligar uns carrinhos que andavam por trilhos e você tem que seguir esses carrinhos porque você seguindo esses carrinhos você fica atrás deles e aí você fica fora da linha de visão dos outros chocobôs. Que assim, sinceramente, a dificuldade desse jogo, desse minigame, não é a mecânica em si. E sim porque o jogo não foi feito pra ser um jogo de stealth. Ou seja, a movimentação do Cloud é horrorosa. O problema desse minigame não é o minigame em si. E sim a engine do jogo que não foi feita pra ser usada dessa maneira. E assim, pra deixar claro, tem vários jogos que pegam engines aleatórias e dobram elas à sua vontade e saem coisas incríveis, coisas muito legais. Não é o caso de Final Fantasy, tá ligado? Então, o tempo inteiro desse minigame você tá lutando contra o controle, porque tem uma de novo, tem essa inércia esquisita que quando você aponta o personagem pra um lado, só de apontar, ele dá um passo a mais do que você queria, e isso às vezes te tira, tipo, peraí, então ele vai andar mais, então tem que voltar. Aí, você bota pra voltar, ele vira pro outro lado, dá um passo pro outro lado, tipo, puta que pariu, cara!
É, o Chocobo te vê.
É, e também a velocidade dos carrinhos é igual a velocidade de NPC quando você tem que fazer alguma missão de... Não nesse jogo, né? Mas em outros jogos é uma coisa super normal de videogame, né? Missão de escoltar NPC. E aí o NPC, ele anda mais rápido do que o seu caminhar, mas mais devagar do que a sua corrida. Então não tem como você acompanhar. Ou você tá na frente ou você tá muito atrás. E a mesma coisa acontece com esses carrinhos. Ou você tá muito na frente, muito mais rápido do que esse carrinho, ou tá muito atrás. Então você tem que ficar dando totozinho no negócio. E no final o que aconteceu? Eu fiz de primeira. Mas o tempo inteiro revirando meus olhos. Tipo, indo pra nuca com o olho, que é tipo, mano, por que que você tá me obrigando a fazer isso, cara? Que coisa, cara, absurda. É absurdo.
E assim, eu fico puta porque existem alternativas, sabe? Eu vou citar esse mesmo exemplo do episódio da praia de Acapulco do jogo. Que assim, tá, o jogo, ele te obriga a você fazer um minigame pra você ganhar o cupom, aí você troca pela roupa. Tudo bem, você tá economizando guil, você não vai gastar o seu dinheiro pra comprar a roupinha. Mas, pelo amor de Deus, me dá a opção de ir lá fora e batalhar e farmar pelos guils pra eu poder comprar essa porra de roupa. Não me faz ter que fazer o minigame obrigatoriamente. É horrível. Tem um que, você agora citando de você brigar contra o controle, eu senti isso no minigame que te dá boas-vindas quando você entra na Gold Saucer. Você entra na Gold Saucer, você é obrigado a fazer um minigame, senão você não entra na Gold Saucer. E ali, eu só não fiz isso com controle, porque o videogame nem é meu, mas eu tive vontade de tacar ele na parede. Eu juro pra você.
É um horror, cara. Tipo, e eu queria de verdade perguntar pros desenvolvedores, tipo, vocês testaram com pessoal de QA? E eles falaram pra vocês que era legal essa quantidade de minigame, vocês obrigarem os jogadores a passarem por essas coisas, bloqueando de fato a progressão em troca de um minigame que não faz... Que muitas vezes, né, não é assim, mas enfim, muitas vezes não faz... Não combina com o resto do jogo, né? É um jogo que agora não é mais por turno, é um jogo de ação, RPG de ação... Só que os minigames te colocam num outro estado mental que não faz menor... Não conversa com o que o resto do jogo tá se propondo. Eu não entendo, cara. De verdade, eu não entendo.
E assim, é estressante, sabe? Você, sei lá, você tá ali... Você já sabe que o gameplay é da hora, que os combates são legais, mas você quer ver o desenvolvimento daqueles personagens e você quer ver a história. E principalmente, né, considerando que a gente tá jogando um remake em que os criadores estão mudando coisas, acrescentando coisas, né? Trazendo coisas do compiladão de Final Fantasy VII para esse universo, para juntar tudo ali num bem bolado e tal, para, né, tudo fazer mais sentido, ser mais conectado uma coisa com outra. Me deixa ver essa história, caralho. Uhum. E assim, eu fico muito triste porque esse jogo tá me dando muito uma mesma vibe de Kingdom Hearts 3. Você jogou algum Kingdom Hearts ou 3?
Nunca joguei Kingdom Hearts.
Deixa eu, então, contextualizar. No Kingdom Hearts 3, não vou dar spoilers pra quem não jogou e tal, vou só tentar explicar aqui pra vocês entenderem o meu ponto. No Kingdom Hearts 3, é a conclusão de um dos arcos da história, né? Tudo bem, ele realmente encerra ali um arco de toda a história ali que o Tetsuya Nomura quer criar. Beleza. Só que aí, no 3 em específico, você tem que visitar vários mundos, né? No 3, inclusive, tem vários mundos da Pixar, né? Você tem ali o Toy Story, você tem Monstros S.A., enfim, tem o Big Hero 6. Tem vários mundos muito legais no Kingdom Hearts 3. E a cada mundo, entre um mundo e outro, você vai tendo ali uns pedacinhos da lore do jogo. Então, sei lá, você passa do mundo de Toy Story pro próximo, entre um e outro ali vai acontecer uma ceninha muito intrigante e vai te deixar com a pulga atrás da orelha pra você ver o que acontece e tal, tal, tal. Beleza, você fica naquela expectativa de ver mais disso quando você for pro, né, quando você estiver no próximo mundo. Aí, beleza, você chega num mundo novo, aí você tem que fazer uma montanha de coisas pra ajudar os personagens, enfim, ajudar ali naquela historinha daquele mundo. Aí não tem nada do lore principal ali, né? Uhum. Aí beleza, acabou o mundo, derrotou o chefe, ou sei lá, na própria batalha contra o chefão do mundo ali, aí beleza, vem os caras lá da Organization 13, vem o cara encapuzado, aí começa, aí tipo, uau, né, vou ver o que que vai acontecer agora. Não vem. E aí você fica naquela expectativa, mundo a mundo, esperando pra ver o que que vai acontecer, né? Só que todas essas respostas, e olhe lá, porque nem são todas, elas só vêm pra você na reta final do jogo. E aí fica aquela coisa inflada de, sei lá, você passar o arco final do jogo jogando assim direto por 5 horas até o final.
É.
E é muito exaustivo. Eu joguei o Kingdom Hearts 3, ele é lindo, é muito legal, gostei ali do desfecho de algumas histórias, né, porque outras ficam em aberto e tal, beleza. Mas eu cansei muito jogando esse jogo, eu cansei demais, e tinha hora assim que eu até ficava, pô, você tem que jogar mesmo? Será que eu quero jogar isso ainda? Porque eu tô cansada, e aí eu tô com essa mesma coisa com o Set Rebirth. É tanto minigame, é tanta coisa que eles estão entochando ali, deixando cada vez mais inflamado de minigame. E pior, não é nem opcional, é tudo obrigatório. Isso vai quebrando muito o ritmo pra mim e eu tô cansada. Eu tô mais cansada ainda do que eu tava no final do remake.
Mesmo porque você passou pelo remake já, né? Você já vem do remake com uma sensação de tipo, mano, o que vocês estão fazendo, né? Com Final Fantasy VII.
Eu fui pro Rebirth com a expectativa grande e positiva. Falei, não, né? Eu acho que eles ouviram o feedback da galera, eles devem ter melhorado aqui algumas coisas, né? Sei lá, inflado menos. Não é deixar de inflar e colocar, não é deixar de colocar coisa nova ou inventar coisas novas. Não é isso. Porque o meu ponto é colocar coisas demais, é o excesso. Uhum. E é o excesso que, tipo, não é nem opcional, é obrigatório. Você tem que fazer essas porra de minigame pra você prosseguir na história, pra mim é o fim.
Cara, então eu me sinto na obrigação de te perguntar, Gegé, que é... A essa altura do jogo, obviamente você vai jogar mais, né? Você vai terminar.
Vou. Ah, eu vou terminar, já tô aqui, né? Porque assim, como eu falei, eu gosto de Final Fantasy. Eu quero ver como que vai terminar isso aí, ou quais ganchos eles vão deixar lá pra parte 3. Obviamente eu quero, né? Eu quero jogar. Já aconteceram algumas coisas ali entre um capítulo e outro que eu fiquei, isso aqui tá legal, sabe? Isso aqui tá interessante. Apesar de me dar um feeling do Kingdom Hearts 3, né? Como eu acabei de explicar, ainda assim tô intrigada, tô interessada. Então eu vou terminar. Eu gosto muito de Final Fantasy. Eu sei que não parece, mas eu gosto muito de Final Fantasy. Então vou terminar.
Mas nesse ponto agora, então, você tá mais tendendo a curtir mais o remake do que o Rebirth, é isso?
Por enquanto, eu estou gostando mais do remake, pasme. Não achei que eu diria isso em algum momento da minha vida.
Louco. É, talvez eu precise voltar pro remake, porque tanto você quanto o Heitor, quando no último podcast que eu tava tava mais primeiras impressões ainda, né, no Final Fantasy das minhas, ele comentou alguns pontos da história que me deixaram mais intrigados. E eu fiquei meio tipo, putz, talvez era o remake que eu tinha que ter jogado e não o Rebirth, porque o Rebirth me parece estar indo mais pro lado que eu não curto mesmo, e o remake tinha algum comentário que me interessava, aparentemente.
Sim, o remake tem uns comentários muito bons, e eu gosto, né, como eu comentei com você mais cedo, toda essa mensagem metafórica dele, né, no momento em que a gente tá na indústria, é muito boa. Ali os desenvolvedores brilharam, viu? Ali eles foram luz. Mas aqui...
E tem menos Diga. Minigame também, né?
Tem minigames, né? O jogo original, pra, né, já pra deixar claro pra quem tá escutando a gente, no jogo original já existiam minigames. Alguns deles você realmente tem que fazer, outros são mais opcionais e tudo mais. Só que são minigames mais simples, né? Não é essa pacotada toda, você não é obrigado a fazer a grande maioria deles pra você prosseguir com a história também. Aí, beleza, trouxeram vários desses minigames, inventaram vários outros novos. Inclusive, tem uma coisa que eu queria comentar, mas vou deixar isso pra depois. Qual que era? O que você tinha perguntado mesmo?
O remake tem menos minigames do que o Rebirth.
Tem menos minigames, até porque você tá na área fechada ali, né? Você passa o remake inteiro dentro da cidade de Midgar, né? Uhum. E do Rebirth pra frente é o mundo inteiro, né? Então, obviamente, tem menos minigames, mas ainda existem. Só que eles não são tão sacais que nem tá sendo no Rebirth.
Pode crer. Então acho que é isso. Acho que eu tinha que ter jogado o remake, não. Assim, acho que eu preciso voltar pro remake e o Rebirth, sei lá. Porque o meu problema com o Rebirth agora é esse, sabe? Tipo, mesmo se eu focar só na missão principal pra ver pra onde vai a história, eu também seria atacado por minigames na missão principal.
Sim. Você vai. Tô conversando com várias pessoas enquanto eu jogo, né? E aí eu tô num grupo específico de WhatsApp que a galera tá mais ou menos no mesmo ponto que eu. Então a gente fica trocando figurinha ali, né? E tem um amigo meu específico, Carlos Pivoto, grande beijo. Eu tava conversando com ele hoje. Ele foi uma das pessoas pra quem eu coringuei hoje sobre o Chadley. Uhum. E aí ele veio me falar. Enfim, ele falou assim pra mim: ah, mas eu não tô fazendo os minigames que não são obrigatórios. Aí eu falei, mas você tá fazendo os que são obrigatórios, né? Você tem que fazer, não tem como burlar. Aí ele, sim, mas eu faço na força do ódio. E é basicamente assim que a gente tá seguindo o jogo, sabe? Então eu queria muito, inclusive de outras pessoas que também estão escutando a gente, acompanhando a gente, compartilhar essa experiência. Porque, sabe, não pode ser só eu, só o Pivoto, só o Bruno também coringou em um momento. Não pode ser só a gente aqui que tá de saco cheio desses minigames, sabe? Tá demais, não é exagero, não é um exagero nosso falar isso. Eles colocaram minigame demais e, sabe? Minigame demais não é nem o problema é eles serem obrigatórios. Então, assim, eu queria, né, que vocês compartilhassem aí também depois que escutarem o episódio. E tem uma coisa que eu queria comentar, antes que eu esqueça. Os minigames que não são obrigatórios, eles parecem mais legais ainda, apesar de ainda ser irritante. Por exemplo, o Queen's Blood, que é o jogo das cartinhas.
Você gostou?
Certo? Eu não gostei, eu detestei. Eu achei ele sacal. Eu fiz os três primeiros lá, porque você é obrigado a fazer os três primeiros, né? E aí depois você entra num torneio, é um saco. Enfim, fiz assim, tudo que era obrigada a fazer sobre Queen's Blood, beleza. Só que aí, eu fui fazer... Eu não lembro por quê, mas eu fui jogar... Eu fui jogar em alguma cidade que eu tava, assim, acho que era em Coral. Aí joguei, e aí o meu boneco, ele avançou um nível lá de jogador. E aí ele começou a ter visões. E eu fiquei, olha, isso aqui é legal. Por que que eles não me apresentaram isso aqui antes, sabe? Eu queria ter isso aqui antes de, sei lá, ter passado por tudo que eu passei. Porque talvez tivesse me encorajado mais a ter jogado esse minigame, sabe? Porque o jogo em si, o minigame em si, eu não gostei. Não sou chegada em joguinho de cartas. Mas o que eles estão contando ali, tentando te contar, com as visões que você vai tendo conforme você avança nos rankings, parece muito legal.
Pois é.
É a mesma coisa as proto-relíquias lá. Como você tá fazendo o Forte Condor agora, você deve ter visto já.
Como é que é?
Enfim. Sabe o Forte Condor que você tá agora, que é o minigame?
Aham.
Uh-huh. Você tá fazendo ele pra pegar uma proto-relíquia lá, né? Que o Chadley tá te pedindo.
É,
e toda
exatamente.
Vez que você adquire as peças dessa proto-relíquia, você também vai tendo visões que são muito legais. Então, assim, esses assim que são mais opcionais, parece que tem... É mais legal ainda do que os obrigatórios, sabe?
Cara, aquela... Eu tava fazendo aquela side quest de proto-relíquia da primeira área, né? E chegou num ponto que parece
muito
que tá...
É chato.
Tá travado. Que é aquela coisa, de novo, é claramente um daqueles episódios fillers de anime, né? Onde você encontra um grupo bobalhão que tem acesso a alguma coisa que você precise. E mesmo você sendo claramente overpowered em comparação com essa galera, por algum motivo você não consegue pegar eles. Só que, cara, teve uma hora que eu tive que concordar com o Chadley. É nesse nível que o jogo me coloca, sabe? Que o Chadley, uma hora ele vira pra você, acho que depois do terceiro encontro, ele fala assim... Então, você perdeu eles de novo, né? tem dia que a gente não acorda bem mesmo. E eu tive que concordar. Tipo, tipo, eu consigo invocar a porra do Ifrit, sei lá, do Titan, que é naquela área. Uhum. E eu não consigo pegar esses quatro filha da puta que só fica fazendo dancinha na minha frente. Puta que pariu, sabe? E assim, os minigames envolvidos nisso daí é, de novo, maluquice completa da galera. Eu não entendo o que eles estão querendo fazer com esse negócio.
Então, mas esses aí são opcionais. Esse daí da proto-relíquia é opcional. Uh-huh, você pode passar pra próxima área sem pegar nada de proto-relíquia.
Porra,
você
mas o Shadley coloca de uma maneira que é tipo assim, é opcional, mas vai ajudar muito a minha pesquisa. E eu fiquei, porra, então vai ser uma puta recompensa, vou fazer, né?
O que eu acho que é palpite meu, tá? É palpite meu porque eu ainda não completei todas as pesquisas dele. Mas eu acho que você ganha a matéria de Summon do Gilgamesh.
Ah, pode crer, pode crer.
Quando eu vi, não sei se você já teve alguma visão de quando você pegou a proto-relíquia?
Tive, mas eu não sei se eu lembro exatamente, mas eu tive.
Então, na primeira visão eu fiquei, será que é o Gilgamesh? Aí depois eu fiz a segunda parte, né, que é os minigames do Forte Condor. Aí você tem mais uma visão. Aí ele não fala, se eu não me engano, ele não fala, o bicho lá que aparece na visão, ele não fala que é o Gilgamesh, mas a música tema dele toca. Aí eu fiquei, então eu acho que eu tô fazendo tudo isso pra pegar a summon dele. Só que, de novo, é tudo opcional. E aí, essas visões você vai tendo conforme você vai avançando nos níveis do Queen Blood, quando você vai fazendo as missões de proto-relíquia, que são opcionais. E elas me parecem mais interessantes do que as, sabe, as desgraças obrigatórias que você tem que fazer no jogo. Que ódio!
Ai, ai, sei lá, em algum momento eles vão ter que... Eu acho que é meio inevitável que em algum momento eles vão ter que olhar de novo pra esse jogo e relançar um Final Fantasy VII Rebirth Cut. Né? Um Director's Cut. E aí, tipo, é sem nenhum minigame. E aí você termina o jogo em 10 horas. Tipo, e esse eu ia querer jogar muito.
Nossa, ia ser perfeito.
E uma última coisa que eu queria comentar que... Beleza, a gente foi lá, cagou em cima de Final Fantasy normal. Acontece.
Eu juro pra vocês que eu amo Final Fantasy, mas eu tenho muitas críticas ao Rebirth, tá?
Mas eu sempre fico muito impressionado com o nível de relevância cultural que a série tem, né? Porque eu tava jogando Final Fantasy esse final de semana e a Bia tava... Não lembro o que ela tava fazendo. Ela tava andando pela casa aqui e tal e eu tava jogando na sala. E aí, em algum momento, terminou um combate e tocou a musiquinha, né? Cara, ela parou na hora, ela voltou e a Bia não é muito de jogar videogame. Ela joga algumas coisas, mas ela não é drogada que nem eu. e aí, ela parou no meio que ela tava fazendo. Ó, eu conheço essa música. Sem nem olhar pro jogo. Aí ela veio perto da TV, eu falei, você reconhece os personagens? Final Fantasy VII. Então, tipo assim, cara, mesmo pra quem não é muito ligado, é impressionante, né? O quão marcante foi Final Fantasy VII e o quanto isso tá entranhado na nossa cultura, né, cara? Tipo,
sim. O 7, ele tem uma importância cultural pro videogame, pra história dos videogames, assim... Que é um bagulho de outro mundo, né? Não tem como a gente falar de Final Fantasy VII sem citar isso, porque é muito grande. Eu não sei se você acompanhou no lançamento, na semana do lançamento do jogo mesmo, que foi dia 29 de fevereiro, né? Tava tendo, assim, muita propaganda, muita collab. Teve até uma propaganda da Red Bull, que eles colocaram o Sephiroth, né? Caralho. Bebendo o Red Bull. Cara, foda.
Te dá asas,
foda,
né, porra?
Exato, e ele tem uma asa só, né? Não é, do caralho. Perfeito, fizeram uma propaganda da Red Bull, sabe? Pra comemorar o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth. Eu vi vários artistas, né? Lançando em Twitter, em Instagram, Happy Final Fantasy VII Rebirth Day, sabe? Coisa assim, espetacular, sabe? E aí eu sei que lá no Japão, por exemplo, eu sei disso porque o Bruno me contou, né? Eles colocaram, assim, coisas até no aeroporto, coisa gigante, assim, de Final Fantasy VII no aeroporto!
Nem se fala, né? Puta merda.
Exato.
Né?
Então, assim, é um bagulho gigante, sabe? É gigante, é um puta, puta jogo bom, o original, assim, tem importância do caralho, é enorme. Dá pra fazer melhor, né?
Exatamente, eu acho que no final bate uma tristeza também por conta disso, né? Tipo, porra, é um negócio desse tamanho, com tanta relevância, e saiu isso? Tipo... E é um problema, né? Não é isso. Por que vocês exageraram no minigame, cara? Todo o resto tava funcionando, sabe? Que pena.
Eu só queria que não tivesse tanto minigame obrigatório. Seria perfeito. Eu poderia ter uma experiência muito melhor do que a que eu tô tendo. E eu vou contar pra você que se desse pra dar um murro no Chadley, me faria muito feliz também.
É, esse minigame não tem, né? Puta que pariu. Minigame de bater no Chadley. Porra, tinha que ter.
Tem que ter, né?
Enfim, foi isso que você jogou essa semana, certo, GG?
Sim, eu estou no mundo Final Fantasy VII Rebirth, por enquanto. E você, Teixeira?
Eu também, mas eu voltei a um outro mundo que eu achei que eu tinha deixado pra trás, mas agora eu voltei. Eu tô jogando Elden Ring de novo, ao vivo. É uma segunda run que a gente tá fazendo no Overloader aqui.
Ó.
E... Que jogo bom, né?
Como tá sendo voltar... Como tá sendo... É bom demais, né? Puta merda. Mas como tá sendo voltar pra esse mundo?
É meio revisitar memórias de guerra, né? Porque...
É mesmo?
Ah, porque, cara... Eu, pelo menos, por mais que eu tenha jogado tudo ao vivo, eu esqueci de boa parte... Eu lembro de alguns bosses especificamente, né? Mas eu esqueci de boa parte, não só dos chefões, mas também do quão inimigos comuns acabam com você nesse jogo, né? Então a quantidade de vezes nessa run que eu já morri pra cachorro é bizarro. Tipo, é brincadeira, tá ligado? Tipo, eu tô muito overpowered porque, como eu expliquei na transmissão, eu quero jogar, mas eu queria fazer de uma maneira mais rápida, saca? Tipo, a gente jogou isso aqui, eu quero só atropelar pra chegar no DLC. E aí eu fiz um exploit de pegar runa pra cacete, matando um bicho que nem era pra você matar naquela hora e tal. E aí você meio que larga, assim, a primeira hora de jogo, você já tá no level 20 e pouco, 30, sabe? O que facilita um monte de coisa, inclusive enfrentar alguns chefões. Mas mesmo estando overpowered, você ainda apanha muito fácil pra qualquer bichinho. É muito louco, Sim. sabe? E ao mesmo tempo que é irritante, é também uma... É uma prova, pelo menos pra mim, é uma prova de um bom design, né? Porque, tipo assim, é um jogo que ele se vende como um jogo difícil, cara. Tipo, é um jogo difícil. Não é o jogo mais difícil do mundo, mas é um jogo difícil. Jogo difícil ao ponto de, mesmo você usando um exploit e tendo uns 20 levels acima da região que você tá, ou do momento do jogo que você tá, se você bobear, você vai apanhar, saca? Então, Sim. isso é muito louco e é... Ao mesmo tempo frustrante e divertido também, né? Porque, tipo, caralho, se eu não prestar atenção aqui, se eu não jogar a sério, eu não vou conseguir passar. Então, isso
é um jogo que... Na verdade, é um mundo, né? Porque tem todos os outros Souls e...
Uh-huh.
Sei lá, Bloodborne e tudo mais. Essa galera aí da From Software. Enfim, eu acho que é um... Mundos, assim, que... Sempre procuram manter você... Fora da sua zona de conforto, né? Porque é muito comum a gente, sei lá, ficar 20 níveis a mais em qualquer RPG e já se sentir fodão e, sei lá, agora não tem mais, não tem mais desafio, né? Mas aqui não. Aqui você espirrou na hora do parry e já era, morreu.
Exatamente. Mas, de qualquer maneira, o intuito era, vamos atropelar, tá rolando. Porque a gente tá no segundo episódio da série, e eu já passei... Eu já tô chegando em Hogwarts, né? Na academia... Como é que é? Raya Lucaria, se eu não me engano.
Hogwarts, caralho.
E eu já tô chegando lá. Então, e o tempo inteiro vai me dando memórias de guerra, porque quando eu passei do Godfrey, que é o primeiro chefão, assim, vai? O primeiro grande chefão. Sim. Que você... Se você fizer um caminho normal, quando eu passei por ele, eu lembro que você sai, você mata ele, daí você passa por umas áreas ali do castelo ainda, mas você sai atrás do castelo, né? E eu lembro da sensação da primeira vez de chegar ali e falar... Ai, caralho, puta que pariu. Vai ficar tudo bem agora, né? Agora passei por esse, então é tudo tranquilo. E obviamente depois você vai se fudendo mais ainda. Mas, dessa vez, como foi tão rápido... Sabe quando você fica meio em choque? Tipo, ah, é... Na outra run, eu levei, tipo, uns 3 episódios pra passar disso aqui. Eu já tô aqui no segundo? Caralho!
Olha aí, tá vendo? Você diria que jogar vários Souls e também o Mentira Souls te fez um gamer mais habilidoso?
Não. Com certeza não. O que tá facilitando muito essa segunda run foi esse exploit que eu fiz de...
Porque
por conta desse exploit e dos níveis acima que eu tô com uma arma que não era pra eu estar com essa arma nesse momento. Que é a espada do Night and Freeze, sei lá. É uma espada que tem duas magias muito fortes que você derrete chefão com ela, sabe? Ainda mais esses chefões no início. Então, isso que tá me fazendo ir muito rápido. Não só chefão, mas também inimigos normais e tal. Uhum. Mas eu jogo muito mal, né, Souls. Eu tenho momentos de brilhantismo, mas 80% do tempo eu tô morrendo de queda estúpida, tô morrendo pra cachorro. Então, não. Não importa quanto Souls assim, jogar, eu vou morrer de maneira muito escrota.
Mas isso é um verdadeiro jogador de Souls, então. Porque é normal, completamente normal. Você pode ser muito fera em Souls, sei lá, zerar sem tomar dano. Mas ainda assim, pode acontecer de vir um cachorro te matar.
Enfim, tem sido divertido.
O meu maior inimigo em jogos da franquia Souls e tudo mais é a gravidade, por exemplo.
Você terminou o Elden Ring também?
O Elden Ring não. Mas eu estou pensando seriamente em voltar pra ele também, não agora. Mas depois que sair o DLC, talvez? Porque aí, né, as pessoas vão começar... Vão começar não, vão voltar a falar só de Elden Ring por aí. Eu larguei em algum ponto, acho que eu vou recomeçar também. Mas enfim, quero dessa vez jogar pra zerar. Aí eu vou jogar o DLC também em seguida.
Eu acho legal, eu acho que eu não joguei nenhum Souls inteiro sozinho. Eu sempre joguei em live. Então eu não tenho muita experiência de jogar sozinho. Eu acho que o Heitor, por exemplo, jogou o Elden Ring inteiro sozinho. E ele conta sobre como foi descobrir algumas coisas que eu... Quando você joga em live, você diminui bastante, né, o fator descobrimento, porque a galera vai te contando. Ah, não só te contando o que acontece, mas te apontando o caminho. E eu peço também, né? Eu gosto das pessoas me ajudando, porque eu não tenho muita paciência pra ficar procurando coisa. Então, tipo, só me fala pra onde eu tenho que ir e aí eu vou. Então tem essa parte de jogar sozinho, que de descobrir o universo. E o Elden Ring é um jogo gigantesco, né? Muito Sim. grande, muito grande. E é um jogo que não tem nenhum minigame, então isso também é uma parte importante. Talvez você goste, pra limpar um pouco o palato, sabe?
Ah, o Shade. Uhum.
Enfim, isso tudo pra falar que Elden Ring continua sendo um jogo muito divertido. Se você que está escutando a gente agora tá pensando em voltar pra Elden Ring pra ou terminar ou relembrar antes do DLC, eu acho que é um ótimo momento. Um monte de gente no chat tá falando que tá fazendo a mesma coisa que eu, que é criou um novo personagem e tá rejogando ele inteiro pra... tanto pra lembrar do jogo e também pra entrar no clima pro DLC, né? Então acho que é um bom momento. E você que tá estudando a gente, não assistiu a primeira vez que eu fiz a run. Primeiro que ela tá inteira no YouTube do Overloader, que eu tenho atualizado ali na última semana aí, então ele tá com tudo bonitinho ali. E pode acompanhar toda semana, eu tô jogando Elden Ring, eu aviso nas redes sociais do Over. Cola aí e vem jogar comigo, porque tá sendo super divertido.
Porra, e que a maneiro, última... Diga. Fica o recado pra mim também, antes de você prosseguir, porque eu realmente preciso estar em dia pro DLC, né? O DLC é... Quando que é? Que lança mesmo?
É daqui 100 dias que eu vi hoje um anúncio da Namco, então é 100 daqui...
100 dias é o quê?
Dá 3 meses, mais ou menos?
3 meses...
A gente tá falando junho? De junho. Junho.
Tá. É. Acho que dá tempo.
Dá. Dá super tempo. Ainda mais se você não precisar jogar em live, porque daí você pode jogar qualquer dia, todo dia.
Então, não. Eu até tentei jogar em live, mas eu logo desisti, porque não dá não. Eu prefiro jogar Souls no meu cantinho, de boas. Eu prefiro coringar e xingar o mundo inteiro na minha também.
Pois é. Mas dá tempo sim. E a última coisa que eu queria comentar aqui rapidamente, que é um update também, é de Helldivers 2. Você não jogou, né, GG, ainda? Helldivers?
Não. Você tá jogando em qual plataforma?
Tô jogando no PC, mas tem cross, né? Então dá pra jogar de qualquer lugar, dá pra jogar com a galera. E Helldivers 2 continua super divertido, mas eu acho que eu... Porque, assim, uma das coisas que eu tava me perguntando que era... Nossa, Helldivers conseguiu acabar com troll nos videogames? Porque eu não encontro trolls nas minhas partidas. Mesmo porque, como a partida é sempre co-op... É mais difícil, né? Tipo, as pessoas estão ali pelo mesmo objetivo. Agora que eu cheguei na dificuldade, porque o que acontece? Você vai liberando novas dificuldades quando você vai aumentando de nível, né? Quando eu cheguei agora na dificuldade 7, eu tô jogando, que é a... Não lembro qual é o nome, mas enfim, tô jogando na dificuldade 7. Eu encontrei os trolls. Todos estão ali.
Trolls, você diz pessoas zoando.
É, ou filha, tipo, da puta, filha da puta. Ah, não, tá, sabe, tá, filha da puta? Filha da puta jogando com você. É isso. Uh-huh. Tá todo mundo ali no nível 7, na dificuldade 7. Agora eu tô encontrando gente que fica matando o amiguinho pela diversão. Galera que joga os estratagemas, que são tipo habilidades que você joga pra destruir grandes quantidades de inimigo e tal. A galera joga na sua cabeça pra você morrer. Ou então, na hora de você tá... No final da missão, você pula dentro de um avião pra ir embora, né? Aí o que eu tenho percebido que algumas pessoas têm feito é: esperam as pessoas entrarem no avião e jogam uma granada lá dentro. E aí mata todo mundo que tá lá dentro.
Caralho, que arrombados.
E aí você fica, tipo, por quê? Tipo, que? Qual... Nossa,
mano...
Sabe, não entra na minha cabeça você estragar a experiência de outra pessoa pra você se divertir, saca? Ainda mais num jogo co-op, onde, tipo, na teoria tá todo mundo pelo mesmo objetivo. É muito esquisito pra mim, saca? E aí, uma coisa que eu também me liguei é: não tem formas, pelo menos no PC, não vi nas outras plataformas, mas no PC não tem como você...
Denunciar. Mentira que não implementaram isso.
Não, só dá pra denunciar pelo Steam. Pelo Steam você consegue. Tipo, você saindo do jogo, aí você vai lá no Steam, tem uma parte de suporte. Primeiro, você tem que encontrar, lembrar o nome, o nick da pessoa que te zoou. Você encontra ela no Steam. Eu só sei disso porque eu precisava fazer isso em algum momento.
Okay.
Você encontra essa pessoa no Steam, aí lá no perfil dela você consegue lá, tipo, quero denunciar essa pessoa por comportamento abusivo. E aí você consegue colocar o jogo Helldivers. E aí explicar o que aconteceu. Mas, enfim, cara, sabe? Galera, pelo amor de Deus, tipo, é necessário ter denúncia e também banir essas pessoas, cara. Tipo, é insuportável, porque as missões, quanto maior a dificuldade, as missões vão ficando mais longas e mais difíceis, né? Obviamente. Então,
entendi. Porra, você ficar o quê? Meia hora numa missão e depois morrer porque um filho da puta quis zoar?
É, e assim, não que morrer no final, por exemplo, vai dar falha na missão. Não falha a missão. Uhum. Porque vocês estavam saindo e aí o jogo entende que você completou a missão. Porém, ele diminui o seu rating, né, de qualidade da missão.
Entendi.
E isso impacta no quanto você ganha de dinheiro, impacta no quanto você ganha de experiência. E, tipo, no final pra quê? Tipo, deixa acabar. Acabou a missão. Você não precisa mais zoar ninguém. Acabou. Acabando, a gente saindo dessa tela, eu vou embora e vou jogar com outras pessoas. Você nunca mais precisa me ver. Então não precisa me fuder. Sabe? Tipo, eu não consigo entender.
Não faz
entender.
Sentido nenhum mesmo.
Então tem sido um jogo que eu tava gostando tanto de jogar o Helldivers. Eu tenho tido essas experiências crescentes, ruins, sabe? E aí eu tô num ponto de tipo, cara, eu jogo uma ou duas partidas no dia que... É o que eu tenho paciência pra jogar. E o resto do tempo, eu não posso jogar mais, porque se eu jogar mais, eu vou me irritar muito forte com alguém, sabe? Num ponto de... Cara, eu tive que ser uma pessoa que matava outra pessoa em um jogo. Porque o cara ficava matando os outros amiguinhos tantas vezes que eu falei, cara, é o seguinte, eu vou ter que matar essa pessoa. E quando um companheiro de time morre, você tem que fazer uma sequência de botões pra ele voltar, né? Pra chamar ele de volta pra partida. Então eu tive que esperar chegar até o finalzinho da partida, matei ele, e aí eu, pelo chat, eu avisei as pessoas, não chamem de novo, porque ele tá matando a gente. E aí ele, os últimos 5, 10 minutos de missão, a gente teve que jogar com uma pessoa a menos, porque eu matei ele, e a gente não podia mais chamar ninguém de volta, então, sabe? Puta, nossa, situação, mano. Escrota, sabe? Tipo, no final é isso, sabe? É pra ser um momento de diversão, e aí de repente você tem que combinar com as pessoas uma maneira de excluir uma pessoa do grupo porque ela tá atrapalhando todo mundo. Cara, que horror, sabe? Que horror.
Mas deixa eu te perguntar, como eu não joguei, eu não sei, no Helldivers não tem como tirar o fogo amigo?
Não, não.
Ah.
E é boa parte da diversão, quando não tem imbecil enchendo seu saco, boa parte da diversão é cagada, sabe? Tipo, rola problema. Você vai jogar um negócio, bate na cabeça de alguém. Puta, acontece. Quantas vezes você tá atirando contra o inimigo e uma pessoa passa na sua frente, na sua linha de tiro. Você não tava atirando nela, mas ela passou na sua frente, sem perceber também. Morre. Acontece.
Uhum.
E é engraçado. E tudo bem. Eu acho que a comunidade tava super ok com esses momentos. O que tá acontecendo agora é isso, sabe? Tipo, pessoas estão ativamente atrapalhando as partidas da galera. E aí é tipo, mano... E aí, a impressão que eu tenho é que eu cheguei na dificuldade onde essa galera tá. Ou é isso, ou então é, tipo, sempre tinha um troll, só que agora chegou numa massa crítica que eu tô vendo agora, né? Eu não tava percebendo até então, e agora eu comecei a sacar e tá bem chato.
Que agora assim. Chegou em você, né, no caso.
Chegou.
Mas você sabe se a... Quem que é a desenvolvedora? Eu tô totalmente por fora.
É a Arrowhead.
Você sabe se eles já estão fazendo alguma coisa sobre isso? Se estão tomando alguma providência sobre? Como que tá essa parada aí?
Se eles estão fazendo alguma coisa sobre, eles não estão falando publicamente ainda.
Tá.
O foco deles tem sido muito... E eu entendo, né? O foco deles estava muito em aumentar a capacidade de servidores para para que o jogo não caísse ou as pessoas não enfrentassem fila para entrar no jogo. E eles conseguiram. Não existe mais nenhum tipo de problema de conexão no jogo, não existe mais nenhum tipo de problema para você encontrar outras pessoas para jogar, mesmo que não sejam seus amigos e tal. Tudo isso está resolvido. Acho que agora eles têm que chegar num... atacar essa nova frente de qualidade de vida pra galera que tá jogando, né? Que é tipo, pô, precisa ter um sistema de denúncia, precisa ter um sistema de matchmaking mais interessante, porque uma outra coisa que tá rolando bastante agora é, por algum motivo, nessa dificuldade que eu tô, né, 7 de 10, eu tenho encontrado cada vez mais pessoas de nível muito baixo. E o que isso acontece é, quando você tem um personagem de nível muito baixo, você não tem equipamento ou melhorias pra você enfrentar os bichos que você vai enfrentar nessa dificuldade. Então, às vezes, você cai num time que tem, tipo... Eu tô no level 30, 20, 28. Tô no level 28. Daí você entra num time. São sempre 4 pessoas, né? Daí tem uma pessoa de level 35, outra de 22 e alguém de 7. E o que acontece com essa pessoa do nível 7 é que ela morre constantemente. Porque ela não tem as melhorias, não consegue acompanhar e, sabe? Tipo...
Sim.
E eu não entendo. Tipo, cara, matchmaking me pareia com pessoas do mesmo nível que eu, sabe? Tipo, ou que seja 5 pra cima, 5 pra baixo... Sei lá, esquisito. Sim,
faz mais sentido.
Mas, jogão. Jogão, tem esses problemas com... Pessoas são um problema, né? O jogo é incrível.
Sim.
E, GG, estamos só nós dois aqui. Eu vou encerrar por agora o Mothership. Na semana que vem, como as pessoas podem ter percebido que estão estudando agora, a gente não teve a live dessa semana, porque eu não tenho as coisas pra fazer a live do Mothership. Essa é real. A gente deveria ter se programado
eu
melhor.
Eu também não tenho nada, então...
E aí não rolou, com o Heitor fora não rolou, eu tava no translado, mas tá tudo bem, porque semana que vem tudo volta ao normal, e aí a gente transmite o próximo episódio, por aí vai. Fechou?
E aí o Heitor vai estar com a gente também, pra ele também falar mal de Final Fantasy VII.
Exato, vai dar tempo dele jogar Final Fantasy e ele falar também o que ele tá sentindo. Eu tenho a impressão que o Heitor também vai reclamar dessas coisas, a gente tá reclamando, porém, ele vai ficar feliz com a história, eu acho que ele gosta.
Não, eu acho que ele vai curtir, assim, conhecendo um pouco que eu conheço o Heitor, ele vai ser o tipo de jogador que é o que eu mais tenho encontrado por aí, inclusive, quando eu falo desse jogo... Que é tipo, realmente, tem minigame demais, mas eu tô curtindo tudo, sabe?
Exato.
Gostaria de ter bondade no coração e ainda ter a luz de dentro brilhando que nem vocês, pessoas.
Gigi, algum recadinho final?
Não, no momento não, mas é isso. Quero agradecer o espaço, agradecer vocês todos aí, agradecer todo mundo que apoia, um beijão e é isso.
É nóis. E eu tenho um último recadinho. Eu não sei quando esse episódio vai sair, mas quinta-feira, pela manhã, às 10 horas da manhã, eu vou fazer um piloto de um novo programa que eu tô fazendo aqui no Overloader. Vai ser na Twitch do Overloader mesmo. Vai ser um programa de notícias, comentários, entrevistas. Eu tô... A real eu tô pensando em fazer alguma coisa há muito tempo. E eu entrei naquele modo análises parálises, sabe, já? Quando você pensa tanto sobre alguma coisa e aí no final você só não faz porque você começa a encontrar tanta dificuldade, tanto problema, que você fica só tipo, um dia, quem sabe. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer da maneira que dá, com o que eu tenho, e se der certo e se as pessoas gostarem, acharem legal e tal, eu vou crescendo a partir daí. Então é isso que eu vou fazer.
Eu acho perfeito. E o que for pra ir acertando, você vai refinando aos pouquinhos. É só pôr... Tem que pôr a mão na massa primeiro pra você entender qual que é o sabor, o que precisa mais de tempero, o que precisa de menos tempero. Mas primeiro você tem que começar a fazer.
O feito é melhor do que o perfeito.
É perfeito. É isso.
Então é isso. É quinta-feira, 10 horas da manhã. É um programa matinal. Então...
Café com Teixeira?
Café com Teixeira, não tem nome ainda, inclusive eu tenho cerca menos de 12 horas pra definir o nome, não tenho esse nome ainda, mas vou descobrir, eu tenho certeza que ele virá a mim. Café com Teixeira é um, eu tava pensando em, eu vou falar o nome que a Bi odiou, ontem eu joguei na live e ninguém gostou, e é o único que eu gostei até agora, que é Notícias de Ontem Hoje. Você também não gostou. Tá vendo? Eu acho que só funciona na minha cabeça. Então, a gente vai descobrir o nome, mas fica o convite pra quem conseguir acompanhar. Se não conseguir nesse episódio de quinta-feira, que é amanhã, a gente tá gravando agora na quarta-feira. Na outra semana, eu devo fazer de novo, na quinta-feira, 10 horas da manhã. Então, fica aí o convite pra galera. Beleza?
Beleza.
GG, muito obrigado.
Tamo junto.
E a gente se vê no próximo episódio de Mothership. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
Beijo.